Bom dia. Se calhar nem é preciso. O último desta série que ele fez. Senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então fazer aqui uma reunião de mesa e coordenadores. Era necessário porque, uma vez que temos um calendário que ainda assim é desconhecido, é muito importante podermos definir pelo menos prioridades. Aquilo que dentro do calendário pensado, com a possível dissolução da Assembleia a ser efetiva no dia 15 de janeiro e a não continuidade das comissões, o que é que podemos fazer até lá? Do pupurri de coisas, audições, audiências e outras iniciativas que temos em carteira. Eu, antes de tudo, gostava de falar aos senhores deputados de uma questão que me parece importante. Nós recebemos e foi distribuído pelos grupos parlamentares está muito, por isso é que pedimos aí para... Aquilo está desligado. Sim. É que eu estou a começar a ficar a sentir também... Eu sei que não é de norma, mas eu... Dito isto, foi distribuído pelos grupos parlamentares o Plano de Desenvolvimento e Investimento das Redes de Distribuição de Gás para o período 2023 e 2027, por parte do Governo. Basicamente, é necessário fazer-se o parecer e depois, se recordam de vezes anteriores, aqueles que têm mais casuística, lembrar-se-iam certamente melhor ainda do que eu, porque só passei um exercício, se não me engano, foram convidadas um conjunto de entidades, foram feitas audições dessas entidades e depois foram chamados os operadores, os três operadores, e depois é que se fez a aprovação. Basicamente, pelo que eu tenho entendido, o que está em vigor neste momento tem a validade de 31 de dezembro de 2023. A partir daí, deixa de estar. E o que nós temos que definir aqui é se nos pomos nesta empreitada e nesta iniciativa, se é importante, e entender que temos algum tempo, não querendo eu inibir nenhum dos grupos parlamentares de propor a iniciativa de ouvir um conjunto de entidades, mas se assim o fizermos podemos não chegar ao fim do processo. Gostava de entender, de certa forma, o que é que temos aqui em mãos relativamente ao pedir-te, porque o primeiro momento, depois de ter sido distribuído por e-mail, era acordar aqui que esse documento irá para parecer e o parecer desta vez, usando o método de ontem, teria que ser distribuído ao PAN. Se o PAN eventualmente, se nós entendêssemos que é para fazer e o PAN não tivesse disponibilidade também, passar ao LIVRE e perguntar, e eu queria mandato para isso no caso de avançar. E se não, a seguir é o PS. E o PS não vai dizer que não tem disponibilidade, porque tem um conjunto enorme de deputados nesta comissão e aí eu já não serei tão flexível. Mas, dito isto, eu queria ter a sensibilidade dos grupos parlamentares relativamente a isto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, boa tarde a todos. Nós, quanto a isto, pedir-te... Entendemos que é de facto matéria de Parlamento, mas é essencialmente matéria do Governo. Aliás, por isso mesmo já temos dito várias vezes, até no último relatório, que o Parlamento nem sequer, é da nossa opinião, que o Parlamento nem sequer se devia pronunciar. Isto é autorizações que o Governo dará ao concessionário para fazer investimentos na rede. E sendo matéria de Governo e indo o Governo mudar, a nós não nos parece que seja avisado nós começarmos esta empreitada, porque o Governo vai mudar e o próximo Governo deverá decidir se, no fundo, aceita todas as sugestões do concessionário em matéria de investimentos na rede de gás, no caso do gás, ou se não, ou se tem uma opinião diferente e, portanto, salvaguardando essa posição do próximo Governo e do próximo Parlamento também. Achamos que era mais avisado não o fazer.
Muito obrigado, Grupo Parlamentar do PS. Eu quero dizer que esse tipo de argumento, Sr. Deputado, e por isso é que eu resolvi trazer aqui, valeria, por exemplo, para o Orçamento do Estado, não é? Ficaria em duodécimos e depois logo se resolve, porque vai haver um novo Parlamento, vai haver um novo Governo. Em todo o caso, o país, inclusivamente o maior magistrado da nação, entendeu que era importante ter Orçamento do Estado. E é, não sendo eu nem sequer o mais pequeno magistrado da nação, é nesse sentido que eu trazia aqui. Sr. Deputado.
Bem, eu não queria dizer que não sou presidente com, tudo, com a devida vénia, mas dizer o seguinte em relação a esta questão. Aquilo que mais nos preocupa é que para nos pronunciarmos sobre o pedido teríamos que correr aqui uma determinada linha de audições. E se de alguma forma fosse espelhado aquilo que foi o ano passado, por exemplo, acho que ficaríamos aqui de alguma forma muito apertados com o cumprimento dessas audições todas. Não corroboramos com a argumentação do PSD, mas corroboramos com o pensamento de que... Não tem problema. Corroboramos com o pensamento de que, vindo uma nova legislatura e vindo um novo governo, certamente que isso irá acontecer, por muitas dúvidas que haja, um novo governo virá de certeza. Foi uma... É a única parte que concordo com a intervenção do Hugo, estou a brincar, mas no essencial nós acompanhamos, porque aquilo que no ano passado, se não me falha, pelo menos foram 5 audições, estou a falar agora um pouco de cor.
Sim, eu até estava a perguntar e tenho aqui a nota, foi a REN, a ERSE, a DGEG, a APREN e na altura o Secretário de Estado do Ambiente e Energia, que agora imagino que seja a Secretária de Estado de Energia e do Clima, não é? Em princípio será ela que tenha estas matérias, que não teremos que ouvir os dois Secretários de Estado. O ano passado era Ambiente e Energia, mas este ano seria Energia e Clima. No fundo seriam 5 entidades que foram ouvidas individualmente, não é?
5 audições distintas, não é?
Sim.
Pois eu acho que, quer dizer, nós todos concordaremos certamente que estar a colocar sobre o nosso pendor, independentemente se com assertividade ou não, mas sobre o nosso pendor a questão do investimento, nós, diria eu, que em consciência, nomeadamente PS e PSD, diriam, dito assim, que não se trave nenhum investimento, não é? Mas agora, o que é certo é que mesmo o percurso das 5 audições para nós, diria eu, o Sr. Presidente também poderá, de alguma forma, dar-nos essa visão. Seria possível fazer as 5 audições ou teríamos que encurtar? É que se...
Tudo, vamos lá ver, tudo é possível, ainda que terminasse amanhã ou fosse dissolvida a legislatura. Mas eu tenho aqui, podemos falar das outras audições, mas eu tenho aqui, porque estão recolhidos, o calendário para dezembro das audições. E existem sempre, por exemplo... As audições começam sempre às 15 horas, o que significa que das 2 às 3 temos sempre tempo, não é, para fazer audições. No fundo, seria possível? Sim. Implica um esforço por parte da Comissão e a Comissão é que tem que decidir se quer fazer esse esforço ou não. Vamos, eu já entendi as duas vontades. Podíamos fazer uma coisa, fazer o outro exercício, ir às outras audições e ver se queremos eliminar ou se estamos... de acordo, ou pelo menos os proponentes e os requerentes, porque são esses que podem deixar cair também deixar cair algumas das audições. Se essas audições caírem, ganhamos mais espaço, e aí poderá haver espaço para que o Sr. Deputado está a dizer. Podemos fazer assim, ir às outras... Então, pronto, vamos parece-lhe bem?
Posso só fazer uma questão? Do ponto de vista do PSD, se encurtássemos aqui as audições, alterariam o pensamento, pelo menos aquilo que foi transmitido agora, e faríamos as audições para nos pronunciarmos sobre o pedido, ou não vale a pena sequer fazer este exercício? É que senão, tendo nós o voto que temos, tendo o PSD o voto que temos, mas neste caso acompanharíamos-os. Se disserem que não, nós também diremos que não e acabou. Não vale a pena essas coisas, eu gosto de... Se valer a pena revisitarmos e encurtarmos as audições para ser mais práticos, tudo bem. Se não, independentemente, isto é um exemplo de que o PSD também pode influenciar a maioria, até o fim. Vai ser assim até o fim.
Sr. Presidente, com a sua licença, eu agradeço o esforço e corroboro todos os argumentos do PS, mas há um que nos deixa um bocadinho mais preocupados. Embora o PSD nunca tivesse essa posição de dizer que não ao investimento, no caso, em geral, no caso estes investimentos são investimentos que depois vão à tarifa dos consumidores. Quer dizer, isso já é... vão ser pagos pelos consumidores depois na tarifa, não é? E portanto, é isso que nos preocupa, e portanto, eu diria assim muito simplesmente, nesta matéria a nossa posição não muda nem que encurtem as audições. Noutras podemos ver, mas nesta...
Sr. Presidente, vamos abreviar. Não, pronto.
Obrigado, fica então decidido que fica para uma próxima legislatura. É preciso informar o Governo relativamente a esta matéria, que em reunião de mesa e coordenadores enviaram um ofício para o Governo, para que exista consciência do outro lado das implicações. Eu não podia não trazer esta matéria aqui para também ficar muito claro relativamente a isto.
Posso só? Peço.
Sim, sim, claro que sim.
Não está a ser aqui.
Sim, fala à vontade. Não é preciso o microfone. Isso, é isso mesmo, que não se vai fazer parecer e é preciso informar e dizer que foi decidido em mesa e coordenadores que o parecer não se iria fazer e pronto, isso é o mais importante. Eu acho que foi há tanto tempo que era importante enviar um e-mail e dizer que...
Você assumiste essa disponibilidade.
Se mantém e que nós vamos fazer e que queremos que o Sr. Ministro venha aqui. Relativamente à próxima semana, só vai haver um dia de trabalhos na próxima semana, para os deputados, inclusive eu, vamos estar na COP. Os grupos parlamentares ficam confortáveis que na próxima semana não existe nenhuma reunião, é só na quinta-feira. Não vai haver nenhuma reunião, por isso. Pronto. Dito isto, no dia 12 teremos também uma reunião ordinária para fechar o conjunto de matérias e eu pedi...
Peço desculpa, dia 12, não é?
Dia 12, sim. É terça-feira. E eu pedi aos serviços... em proporções diferentes, o PS e o PSD. A questão do projeto na praia que foi de Troia, Grávida, que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete entidades a ser ouvidas e aqui no Estado de Inglês tem uma, duas, três, quatro entidades. Isto só se consegue fazer uma e ou outra se nos pusermos a fazer pós-plenário, ainda por cima que tem presidentes de Câmara que não vamos juntar, tem, por exemplo, o Conselho do ICNF que não vamos pôr com as associações. Resultado disto, ainda que não seja uma pura refeição, isto significaria tardes de trabalho até... Eu queria perguntar ao requerente se mantém ou se, dada também o aspecto importante, mas no local regional dos aspectos, se, no fundo, não vai haver nenhum anúncio público disto, não é? A Comissão não vai dizer nada nenhum que os requerentes desistem disto. No fundo, não temos já tempo. É só claro. Isso... Faça-me entender o que é que estou a dizer. Não vai ser daqui uma coisa a dizer.
Nós queremos até boa relação com o.
Senhor Presidente, sem a sua informação ter-nos condicionado, mas a gente. Nós a questão de Grândola e do inglês deixaríamos então. Não, pronto. Anuímos.
Os requerentes não retiram. Fica aqui e a Comissão há de saber e há de informar claro. O próximo Presidente. Que ainda é dentro daquele calendário que à partida poderíamos fazer, tínhamos pensado, ainda não está convidado, agravamento da dívida tarifária no setor da energia, um requerimento do PSD para chamar a entidade ERSE. O PSD mantém ou não mantém esta...
Podendo, mantemos, sim. Isto que é uma entidade...
A não ser que se
já tem a maioria antes de ter. Sim. Não sou presidente.
A não ser...
O PSD já tem a maioria antes de ter.
A não ser que eventualmente saibamos que se soubermos...
Da nossa parte concordamos.
Não, mas isso era só o requerente. Neste caso é só o requerente. Audiências pendentes. Temos três audiências pendentes. Duas em que as entidades já tinham sido convidadas e depois disseram que não podiam. A Unicef, Portugal, o último recurso. E depois a Agência de Desenvolvimento Regional de Valdes e Tua sobre o sistema de mobilidade de Tua. Deixamos. Pronto, então vamos fazer isso. Acho que não dizemos nada agora e fica pendente, no final de dezembro, informar as... Não, o microfone.